Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvor, adoração, né? Esquenta o nosso coração, amém? É, muda a situação da nossa vida. Bom, então vamos falar dos livros. Olha aqui esse do Kennedy. Chamados por Deus, né? Deus tem um chamado para cada um aqui de nós. Ele tem um chamado. Ele quer que você exerça algo aqui nessa terra. Antes de você partir para a casa do Pai. Então, o que, que você vai fazer com o seu chamado? Como que você, vamos que você descobrisse. Para você descobrir, você tem que orar muito em línguas. Às vezes Deus dá uma profecia. Usa alguém e diz, olha, o senhor está dizendo que vai usar você muito nisso e naquilo. E daí? Como que você vai chegar nesse ponto? Então, esse livro é para isso. Para quem quer, né, entrar no chamado, a pessoa que está buscando isso. Seria para todas as pessoas. Mas nem todos ainda estão... Né? Alô? Não estão ainda sintonizados. Mas os que já estão... Então, veja só os capítulos que tem aqui. Ele vai falar sobre preparando-se para o ministério. É demais, gente. O que ele ensina é demais. Não dá erro. Servo ou mercenário, o que move a sua vida? Como ser eficiente? Cuidando da família, o que é sucesso no ministério? Não é demais isso? Acho que era para entregar para todas as pessoas que servem a Deus, né? Ele vai explicar certinho. Então não dá erro, vai entrar no chamado, vai fazer certinho como Deus quer. Amém? Tem gente que quer servir a Deus, mas precisa saber que jeito. Olha só esse aqui da Joyce Meyer. Pensamentos poderosos. Porque o pensamento do homem é que guia ele, tá? Porque se o Espírito Santo conseguir me guiar, então ele vai guiar os meus pensamentos. Então, se não é o Espírito Santo que está me guiando, então é o mundo. Então, quais são os pensamentos que estão guiando a sua vida? Então, ela vai falar sobre isso, né? Que todo problema realmente está no modo da gente pensar. É por isso que a gente não anda abençoado, não recebe as coisas de Deus. Quanto mais você descobrir isso, mais você vai derrotar o diabo na sua vida. Porque enquanto você não sabe o que o inimigo faz, ele te engana. Né? É isso aí. Você não está sabendo se é errado ou não, você pensa que é certo, vai andando naquilo. Quando você descobre, é tudo isso que o diabo não quer, que as pessoas descubram que elas estão sendo enganadas, estão erradas. Então, o pensamento, se está fora da palavra de Deus, ele te guia para um lugar que você nunca vai receber nada de Deus. Amém? Então, esse livro é bom para isso. Quanto mais você souber o que é o seu pensamento, onde ele está sintonizado. Aí, do Benihim, esse daqui, olha, a unção. Ele vai falar sobre a unção, que é o Espírito Santo. Ele vai mostrar textos bíblicos e vai falar como aumentar, como ter esta presença maior do Espírito Santo. Então, ele vai abordar vários assuntos de como, mostrando na Bíblia, como que a unção vem, como que ela fica, como ela aumenta. Isso é legal. O Espírito Santo, né? Na nossa vida. Então, ele tem uma super experiência, porque ele é um homem cheio de Deus e ele vai abordar esse assunto. No Espírito Santo, mostrando o Antigo Testamento, as passagens, e agora, no Novo Testamento, como que a gente vai ter mais unção. Como nós vamos ter mais essa presença do Espírito Santo. Então, esse livro é para isso. Quanto mais nós soubermos, mais nós vamos ser abençoados. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos falar sobre justamente os pensamentos. Nós vamos aprender muito isso, ficar bem afiado nesse negócio, para o diabo não levar mais vantagem na nossa vida. E a Bíblia ensina tudo. Tudo, tudo. Vocês sabem que a Bíblia ensina até a fazer manteiga, né? Em Provérbios. Está escrito lá. Se você bater bastante, lá está escrito, vai virar manteiga. A nata vai virar manteiga. Mas isso tem toda uma história por detrás disso, quando Deus fala sobre isso. Então, quer dizer que a Bíblia ensina tudo, gente. Amém? Então, nós precisamos da palavra de Deus. Então, veja... 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos começar aqui no versículo 3. Quanto mais a gente lê a palavra, mais nós vamos entendendo e mais vai ficando assim, claro para a gente poder andar naquilo que Deus está dando para nós. Então, veja, como que o Espírito Santo está falando conosco aqui? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer, a gente nunca vai guerrear com as armas da carne. Por quê? Ele está dizendo aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É demais essa palavra aqui, porque quando nós não conhecemos a verdade, quando nós não temos a revelação do Espírito Santo do que Deus quer que a gente faça ou do que a palavra de Deus ensina, a gente está pensando de acordo com os conselhos do mundo e nunca problema nenhum nosso vai ser resolvido. Então, esses problemas que se levantam na nossa vida e que nós não conseguimos ter solução é por causa justamente dessas fortalezas que ele diz aqui. Que o diabo é que constrói fortaleza. Que jeito? Ele usa a nossa emoção. Então, conforme os problemas vêm, a gente fica envolvido emocionalmente com os problemas e a gente começa a pensar de acordo com o problema e não de acordo com a palavra. Então, ele já começa a colocar uma fortaleza no modo de pensar. Por isso que ele diz aqui que estas fortalezas e toda a altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, quer dizer que se eu usar as armas espirituais, o meu pensamento vai ficar cativo à mente de Cristo e não ao pensamento do mundo. Quer ver como que é fácil a gente descobrir o que é isso que ele está dizendo? Se a gente está enfrentando um problema, e ele pode nos enganar agora mesmo, ou em uma situação que a gente está vivendo, o diabo. Então, a gente pensa assim, eu sei que Deus pode fazer isso. Quem que já não pensou assim? Todo mundo. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mas Deus não quer fazer. Ele não está fazendo. Dá a impressão que Deus não quer fazer e que Deus não ouve as orações. Ok? Você já não pensou isso um dia, gente? Então, isso daí chama-se fortaleza. É o modo errado de pensar. Eu não sei por que que Deus não quer me abençoar, não sei por que que Deus não resolve, eu sei que Ele pode. Deus, Jesus falou lá na cruz, olha, tudo está consumado. Aí Ele entregou o Espírito dEle ao Pai e morreu e levou os nossos pecados. Quando Ele disse tudo está consumado, Ele fez tudo o que nós nunca poderíamos fazer. E aí nós recebemos tudo o que nós precisávamos quando nós nascemos de novo. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que a nossa arma, da nossa milícia, não é carnal, esta arma aqui, gente, o Espírito Santo que Deus mandou para habitar no nosso espírito, na nossa vida, trazendo chaves e ferramentas para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos em todas as áreas e sempre. Tá? Então, quando as fortalezas se levantam, porque desde que a gente nasceu, a gente já nasceu com fortalezas, porque isso já veio de Adão. Tá? Então, do modo que a nossa família viveu, vive, sei lá, da onde a gente nasceu, o modo que nós fomos criados, aonde nós fomos educados, etc. Então, todo modo errado de pensar contra Deus, contra a palavra, que agora nós estamos aprendendo a palavra. Então, todo esse modo errado de pensar, o diabo foi lá e construiu fortalezas. Então, você sabe que a fortaleza é uma coisa que não dá para passar nada por ali, certo? Não é uma muralha forte, alta, para impedir uma invasão? Então, é isso que o diabo fez e faz nas nossas mentes. Então, por isso que a palavra de Deus está nos ensinando que nós jamais devemos combater os problemas carnalmente. Nós temos que combater no Espírito. Então, uma das chaves que o Espírito Santo trouxe é a oração em línguas. É tremendo, né, o que o Espírito Santo faz quando ele ora no nosso espírito nascido de novo. Ele começa a edificar o nosso espírito e levar a nossa alma para sair das fortalezas. Por isso que é necessário orar em línguas. Então, outra coisa, outra ferramenta é a confissão da palavra de Deus. É importantíssimo confessar a palavra de Deus, porque a sua alma vai se sujeitar àquilo que você está colocando ela para se submeter. Então, você está trazendo para ela agora a palavra de Deus. Ela não quer. Você pode ver que quando você começa a falar a palavra de Deus por uma fortaleza da sua vida, qual que é a fortaleza? Podemos dizer que é uma enfermidade. Podemos dizer que é financeiro. Podemos dizer que é profissional. Podemos dizer que é de relacionamento. Que é de paz. Ah, tanta coisa. Tá? Então, pode ser um problema desse aonde tem a fortaleza. Você não consegue sair de lá. Por quê? Satanás, com o meu modo errado de pensar contra Deus, é incrível isso, né? Eu aceitei Jesus, mas eu não penso como ele. Então, eu não sou abençoada. Se der certo a oração de alguém, amém, se entrar aqui. Mas se não, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho uma fortaleza formada, né, com os meus pensamentos. Que, na verdade, foi Satanás que levantou essa fortaleza, trazendo para mim aqueles pensamentos. Ah, Deus é bom, mas ele não faz. Ele não vai fazer. Não, eu sei que Jesus cura câncer, que Jesus cura qualquer enfermidade, eu sei. Mas ele não está curando. Entendeu? Eu sei que se Deus quisesse agora, ele faria isso para mim. Mas ele não está fazendo. Então, isso é um modo errado de pensar contra Deus. Cada vez que a gente pensa assim, nós estamos contra Deus. Não é sério isso? Agora, você acha que o diabo vai chegar na sua frente? Ô, amigo, eu sou o diabo. Daí você vê ele bem horroroso, de garfão, aquela coisa, todo aquele zoião assim. Tal, tal. Olha, eu sou o diabo e eu estou pondo todo pensamento errado em você. Você fala, sai fora daqui, diabo, em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre ele porque você é um crente nascido de novo. O sangue de Jesus está sobre você e você tem o Espírito Santo, a nova natureza. E ele tem que sair por causa disso. Tá? Mas ele não vem assim. Ele é horrível e ele é camuflado. E ele vem desta maneira. Ele faz você pensar contra Deus. Só que você não sabe que você está pensando contra Deus. A menos que você comece a ler a palavra de Deus e confessar a palavra de acordo com a sua fortaleza, as suas circunstâncias. Está me acompanhando? Não é sério isso? Agora eu fico aqui, né, resmungando, reclamando, batendo o pé, tal, mal-humorado e tudo, pondo culpa nos outros e até em Deus. Mas um dia eu vou estar na frente dele. E eu, quando eu estiver na frente dele, esta passagem vai ficar tão clara e ele não vai fazer nada. Ele vai me olhar com aquele olhar de bondade, de misericórdia que ele é. E eu vou ver que eu não mexi uma palha para mudar a minha vida. Estão me acompanhando? Então, cada pessoa, eu gosto quando o pastor David ensina no livro dele, né? Tipo assim, o macaco fica sentado naquele galho, né? Ele não faz nada. Tem galhos na nossa vida que precisam ser podados, meu amigo. A incredulidade é o maior galho. Então, para eu crer e ser abençoado, meu pensamento tem que ser ajustado à palavra de Deus. Eu tenho que confessar a palavra. Então, esta é uma ferramenta que o Espírito Santo trouxe, porque isso aqui que Deus está falando, porque as armas, estas armas aqui, é tudo que o Espírito Santo é. Deus não nos deixou aqui sozinhos, ele nos mandou o Espírito Santo para que nós possamos entrar em guerra, não é? Com estas fortalezas. E elas habitam na nossa alma. Você já não sentiu uma coisa assim? Olha, eu não quero fazer isso. Não, nem vou fazer mais. Mas quando você vê que está fazendo,
Puxa, mas eu não consigo. Eu não quero mais fazer isso. Mas eu faço. Por quê? Porque é a fortaleza que está dentro de você. Entendeu? Ou tipo, não, eu quero orar. Mas aí você não ora. É isso, pode ser isso. Não, eu vou compensar a palavra, mas eu compensei só 2 dias. Não deu resultado, eu larguei. Mas eu quero, mas eu não consigo. Estão me acompanhando? Isso é fortaleza. E você não vai fazer nada. Nada. Você vai deixar a sua vida ficar nesta condição até o fim da sua vida? Até o último dia que você morar aqui na Terra? Você vai deixar a sua vida ser isso? Porque ela vai tomar o curso nesta situação que você está. Ela não vai mudar. Melhorar não vai. Vai ser disso, daí pode piorar. Estão me acompanhando? Porque é fácil a gente colocar culpa nos outros e responsabilidade em Deus. Deus é a responsabilidade em pessoa, né, gente? Tanto que ele foi para a cruz. Ele não precisava ter feito isso. Ele foi. Antes que nós o conhecêssemos e o chamássemos de Senhor. Tá? Mas, agora, eu não posso culpar Deus. Porque o Espírito Santo está com as ferramentas e as chaves para me tirar das fortalezas. Então, se eu... Ah, puxa vida, eu estou vendo que a coisa não está boa. Você já não percebeu? Que tem algo que não está bem na sua vida. Todo mundo tem a fortaleza. Quando acaba de limpar uma área, tem outra área que você tem que limpar. E assim vai. Até o último dia da nossa vida. Nós temos que conquistar. Porque é conquista agora. Ele te deu tudo. Já está tudo consumado. Eu já te dei tudo. Você já tem o Espírito Santo habitando na sua nova natureza. No seu espírito recriado. Então você tem agora as chaves. A chave da oração em línguas vai edificar o seu espírito. Tá? Vai ajudar a sua alma a sair das fortalezas. Uma das coisas que o Espírito Santo faz quando a gente ora em línguas é nos conscientizar das fortalezas que nós temos dentro de nós. Nós não temos noção de quantas fortalezas nós temos. Por que que a gente fala assim, em nome de Jesus, pá? Porque nós não estamos lá naquele lugar. Estão me acompanhando? Então, nós precisamos realmente achar um tempo para nós ficarmos com esse Deus, orando em línguas e confessando a palavra de Deus. Então, são ferramentas ou chaves, como vocês queiram. Tanto faz. Mas que o Espírito Santo traz, né, quando ele vem habitar no nosso coração, para nos livrar disso daqui. Então, em vez, veja só, se eu ficar orando em línguas, o Espírito Santo está me convencendo, ele vai falando para mim a verdade. Só que eu preciso ler a palavra de Deus, porque ele está falando todos os versículos da Bíblia. Todos. E eu preciso ler porque ele vai começar a revelar a palavra de Deus para mim. Então, quando a revelação vem, logo eu vou começar a ter sabedoria. Eu vou saber o que fazer. É maravilhoso. E eu vou entender no meu espírito coisas. Já não tem coisa que você lê que você entende assim? Então, isso faz parte da edificação que o Espírito Santo está te trazendo. Não é mais fácil hoje, quando você lê a palavra de Deus, alguma coisa você começa a entender? Nossa, está ficando mais claro. Não tem, não acontece isso? Amém? Nossa, agora eu estou entendendo. Isso faz parte da edificação, porque você está lendo e orando em línguas. Tá? Então, Deus fez tudo para que nós pudéssemos sair de onde nós estávamos, da mão do diabo, e andar, né, com ele, vencendo todas as tribulações, vencendo todas as dificuldades. Então, ninguém vai poder chegar na frente de Deus e dizer, puxa Deus, você não fez isso para mim, você não fez aquilo para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui agora, habitando dentro de nós e trazendo agora a condição de Deus para nós vencermos todas as mentiras do diabo. Então, se você confessar a palavra de Deus, a sua alma vai se ajustar ao que você está falando e logo você vai ter a resposta da sua oração. Entende? Mas você tem que pegar esse propósito firme e tem que orar em línguas. Não pode ficar cansado de orar em línguas. Você tem que saber que enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando na sua nova natureza para você receber resposta da sua oração. De um jeito ou de outro, você vai chegar lá. Porque se for preciso confessar mais a palavra, você vai ter a força dele e vai fazer. Se for para ler mais a Bíblia, você vai ler mais. Se for para jejuar, você vai jejuar. Ele vai te conduzir. Entende? Ele vai fazer você enxergar o caminho de Deus. A gente canta, mostra, Senhor, o seu caminho, eu quero aprender. Amém. Mas é tão bom quando você começa a enxergar o caminho de Deus. Você começa a saber, isso é sabedoria, o que fazer. O que, que eu tenho que fazer para ser abençoado? Tá? Então, as respostas começam a vir. E a sabedoria de Deus começa a fluir na sua vida. Você sabe quando você tem que ir adiante, quando não, o que, que você tem que fazer. E você não vai desistir. Então, se você conseguir deixar o Espírito Santo edificar você, quando o problema vier, a tribulação, porque não tem tribulação boa, mansa, agradável. Não existe. Tribulação é sempre pesado, é o teste difícil, é desagradável. Então precisa ter paz. Se você tiver paz na sua tribulação, quer dizer que você está andando na palavra de Deus, as fortalezas estão caindo. Estão me acompanhando? Esse é o sinal. Você está conseguindo ter um equilíbrio nas suas emoções. O Espírito Santo está trazendo para você resposta no seu íntimo do que Deus está falando com relação ao seu problema. Abre lá em Colossenses, capítulo 1. Está valendo isso? Né? Porque quanto mais você souber isso, mais você vai fazer. Tá certo? Então, ó, Colossenses 1, versículos 26 e 27. Né? Só um tiquinho aí para frente, já está Colossenses. É exatamente isso que Paulo quis dizer quando escreveu aos Colossenses. O que é um complemento daquela palavra lá de 2 Coríntios, capítulo 10. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora é Cristo no nosso pensamento. A mente de Cristo agora. Ele deu a conhecer. Antes, quando nós estávamos mortos espiritualmente, e na antiga aliança, ninguém poderia conhecer os desígnios de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus. Mas agora nós podemos conhecer, é isso daí, termos a mente de Cristo. Agora nós não podemos mais andar em desobediência. Se existe em você algo de desobediência, você tem que fazer tudo para essa fortaleza da desobediência sair de você, da sua mente. Desobedecer Deus, não fazer o que Deus manda. Estão me acompanhando? Isso é uma vida espiritual, não é uma vida de religioso. Cuidado. O espírito mais perigoso do inferno é o espírito da religião. É o engano de Satanás. Fazer você ficar sentado num lugar assim, sabe? Enganado, confortável e não se mexer para que nenhuma fortaleza saia da sua mente. Está acompanhando isso? Então, se você orar em línguas, pelo menos uma hora todos os dias e ler a Bíblia, então a meditação na palavra de Deus vai ajudar você. Você vai começar a entender o que Deus é. Os seus problemas vão ter solução, todos, porque você vai saber como sair deles. O Espírito Santo vai falar para você a palavra que é para você confessar. Todo mundo sabe que pelas chagas de Jesus eu já fui curado, mas nem todo mundo é curado. Por quê? Por causa da fortaleza. Todo mundo sabe que Jesus, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que nós, por sua graça, nos tornássemos ricos. Todo mundo sabe isso, mas nem todos estão abençoados financeiramente. Por quê? Por causa da fortaleza. Paz, segurança. perdão, etc. Estão me acompanhando, gente? A fortaleza é muito séria. Agora, o que, que tem que... Se já que tem uma fortaleza de diabo na minha mente, porque foi ele que construiu esses pensamentos. Tá? Ele me atacou nas minhas emoções, eu fiquei abalada. E ele aproveitou as minhas emoções e foi pondo pensamento. Deus não faz. Tudo contra Deus. Contra o caráter de Deus. Tá? Então, essas fortalezas não deixam essa palavra entrar e me abençoar. Por isso que uma vez que eu falo, não resolve. Jesus só falou uma vez para a tempestade. Para. Pode parar. Vento. Fica quieto. Tudo ficou num minuto. Ele disse, Lázaro, sai. Imediatamente o homem... saiu do túmulo. Ele era uma múmia. Precisaram desamarrar ele. Mas uma vez. Ele não ficou falando mil vezes. E por que que eu já orei 300 vezes? Nada. Está me acompanhando, que é fortaleza? O meu problema é meu, querido, não é seu, não é de ninguém. A fortaleza está aqui dentro de mim. E eu tenho que estar livre e ninguém pode tirar essa fortaleza, a não ser a palavra de Deus. Então, essa fortaleza do diabo que está aqui, que não me deixa ter paz, que não me deixa ter segurança, que não me deixa pagar minhas contas, que não me deixa servir a Deus, chegar no meu chamado, tá? Que não me deixa ser sarado, são fortalezas. Que não me deixa parar de mentir, e etc, etc, etc. Elas vão ter que cair e vai ter que levantar a fortaleza de Deus para nunca mais o diabo entrar lá e se alojar. Estão me acompanhando? Por que que o pastor David está vindo há 25 anos no Brasil dizendo, ora em línguas, ele vai vir falar a mesma coisa, porque ninguém está orando. Mentira que está orando. Está nada. Orou 3 dias, a fortaleza é tão grande, a muralha é tão grande, as trevas vêm, dá um torpor, cai deitado lá e não ora mais. Parou, acabou. Mas nós estamos aqui para ficar com a mesma voz. Continue. Para você ficar livre dessa fortaleza. Para esse galho ser cortado. E olha, quando acaba uma área, tem que ir para outra. Não acaba, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Por quê? Para dar fruto. Jesus falou, ó, o galho que não presta, ah, é até bonito, mas não dá fruto, vai ser cortado. Estão acompanhando? Nossa, faz coisas lindas, mas não dá fruto no espírito. Precisa ser cortado. Qual é o problema da sua vida? Que você está sentado em cima. Você não vai se mexer? Você vai ficar assim a vida inteira e saber que é o diabo? Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Ai, se eu soubesse, nem vinha hoje. É, diabo, tá amarrado, pode sair daqui agora, em nome de Jesus. Valeu? Não, não. Gente, qual que é o problema da sua vida? Não é o seu vizinho, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seu filho, não é a escola, não é o banco, não é o imposto de renda, não é ninguém. E olha, nem muito menos o diabo, é você. O problema da sua vida é você e você tem que sair dele. Você vai ter que deixar a palavra de Deus destruir as fortalezas que estão alojadas na sua mente. Não sei por que eu oro e Deus não ouve. Entendeu agora? Nunca mais vai falar isso. Agora você sabe que você ora e Deus não ouve porque tem fortaleza. Você não acredita no que você está orando. Então você tem que continuar orando. Até você acreditar. O dia que você acreditar é plim-lum. Aconteceu o milagre. Nossa, mas assim de repente... 20 anos, amiga. Mas quando veio foi... Legal, entendeu? Mas eu tive que, ó, pagar o preço. Qual é o preço? Ficar lá orando. Porque o preço mais doído Jesus pagou. Ele morreu na cruz. Ele levou o que ele não precisava. Sofreu o que ele não precisava. E foi para onde ele não precisava, onde eu estava, no inferno. Tá? Então ele saiu de lá e me deu a condição dele. Agora, ele me ajuda. Por isso que na hora de orar, gente, se você dorme muito, fica em pé, cara. Mas anda, porque se ficar parado, você cai. Você dorme, eu vi o cara cair. Lá em casa, a gente ia orar, né? Aquela aquele período. A gente fazia de tudo. O cara encostou na parede, blum, caiu. Então anda, porque daí você não vai, né? Se você dormir andando, você tá louco, então não vai. A tua alma é mais pertinha, né? Porque a alma achou que estava encostada na parede e podia dormir. O joelho bambiou. E estava lá, candoromocha. É duro. As fortalezas. Nossa. Mas foram dias gloriosos. Pode escrever, viu? Que se está acontecendo alguma coisa na vida de alguém daquele dia lá. O meu, pelo menos, depois, ó, já traduzi o livro, surgiu lá daqueles dias. Tudo. Era o plano de Deus. Ele vai traduzir livro. Eu, ai, não, Senhor, põe outro. Deus, ah, não quer nem saber. É você, tá bom, vai lá. Você é só o vaso. Tá bom, então. Então eu vou. Aí o diabo vinha, dava soco, pontapé, chute, fazia tudo. Cortava, arrancava sangue. E Deus, vai, vai, vai. Eu quero ver isso, quero ver o fim. Foi uma bênção. Valeu, gente. Valeu. Esse livro tá rodando pro mundo, em português. É uma glória, gente. Eu tenho aquele livro, nem sei que fui eu. Assim, tipo, que fiquei lá, tipo, né, guiada pelo Espírito Santo fazendo aquilo. Eu falo, gente, não, até já esqueci que fui eu. Passei aqueles dias tão difíceis. Mas se reverteram em glória, hein? Entendeu? Valeu, gente. Eu tô gostando do serviço que Deus manda eu fazer. O diabo vem com tudo, pá, pá, pim, pá. Yeah, pode vir, cara. Não adianta, eu não vou desistir. Deus tem um plano, tem para você. Então o negócio é deixar as fortalezas caírem da mente. Então veja aí Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos... Não é cada vez o Espírito Santo explica mais um pedaço das coisas, gente? É bom, por quê? Porque quanto mais a gente sabe, mais faz e mais fica livre, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você que vai decidir orar. Acabou, pronto. É isso aí que ele está falando. Tá? Racional é isso. Você decide, se apresenta a Deus. Eu estou aqui, Deus. Nenhum mal me atingirá. Jesus é meu rico, por amor de mim, sou pobre, eu sou rico. Eu confesso minha riqueza. Eu chamo minha prosperidade para as minhas mãos. Vocês estão me acompanhando? Se apresenta a Deus, meu filho. Mas de boca aberta, falando. Fica lá dormindo. Você vai orar, dá um sono mesmo, você vê quantas trevas. São trevas. A luz vem. Já faz assim até, ó. A barata não esconde, hein? Quando a luz vem? Já leu o livro do pastor? Pra onde vai a barata, hein, gente? Vai lá meia-noite, aquele calor de 30 graus, aquelas comidas em cima do fogão da pia, aqueles baratão lá. A hora que você acende, some tudo. Ou não? Porque o pecado não quer ser exposto. Estão me acompanhando? A fortaleza que existe dentro de cada um de nós não quer ser exposta. Porque é diabo. Todo mundo tem isso. E tem que ficar livre cada dia, cada dia, cada dia. Estão me acompanhando? Tem que ficar livre. Porque é uma bênção quando você fica livre. É uma delícia, é ótimo. Aí você começa a andar naquela liberdade que Jesus te deu. Mas na liberdade assim, acabou, diabo. É aqui nesse pedaço, acabou, meu. Não adianta. Amém? A luz entrou, tirou aquelas trevas, cortou o galho. Então apresenta você mesmo a Deus. Se mortifica. Você tem que se mortificar. Não precisa pegar chicote. Pá, pá. Que é isso? Jesus foi chicoteado. Isso aí é doutrina errada, entendeu? Subir escada de joelho, andar de joelho. Pra quê? O joelho de Jesus ficou tudo machucado, tanto que ele caiu. Nós não precisamos fazer isso. Sacrifício que Deus quer esse, porque realmente é um sacrifício. Você entregar a sua vida a Jesus é um sacrifício. O que você está fazendo? Ele entregou a vida dele. E você, está entregando? Ai, Deus, me dá. Ele é teu pai, ele te ama, ele quer dar, mas vem cá, não tem como. Não tem por onde passar a bênção. Senão já tinha chegado. Estão acompanhando? Então se entrega. Você não está perdendo tempo a hora que você está orando. Você está ganhando. Então, isso daí é mortificação. Porque você não consegue orar. Fala a verdade. Não, ninguém fala não. Só assim, né? De brincadeirinha. Né? Porque é um sacrifício. É isso que Deus quer. O seu sacrifício é esse. E eu me apresento a Deus agora, e andoromokoshara. Ah, gente, a melhor coisa. Se Deus te der 8 horas por dia pra você não fazer nada, só orar. O dia que você entrar nesse, assim, ó, aquele voo cruzeiro. Ah, gente, tem coisa melhor. É, é bom. Ele vai te dar paz pra você enfrentar os seus problemas. E sair dele vitorioso, porque problema é diabo. Ele vai sair, acabou, você tá na paz. Você tem o fôlego de Deus pra aguentar. E depois tudo passa e você está abençoado. Você não fica aí bufando de cara feia, papapá. A carne fica mal-humorada. Um dia, nossa, ganhou alguma coisa. No outro dia, aquela cara feia, nem fala bom dia, nem boa noite. Aquilo tudo, sabe? Tem que importar fortalezas. Essas fortalezas têm que sair, gente. Se você está andando com Deus, você sabe que você vai ser abençoado. Você não vai ficar triste, mal-humorado, com raiva. Estão me acompanhando que tem que sair de onde está e chegar num outro lugar? Oh, glória a Deus que está sendo ensinado que jeito que anda com Deus, né? Porque senão ia ficar a vida inteira, eu não sei, Deus, é isso que o diabo quer. Que ninguém aprenda, tá? Porque quem se mortificar dessa maneira, orando, vai ter a resposta. Então, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Que século, amigo? Com esse modo errado de pensar. É isso que ele está falando. Por isso que meditação é isso aí. Isso aqui se encaixa tudo com a 2 Coríntios, capítulo 10. Estão me acompanhando? Está encaixadinho. Isso aqui é junto lá. Pega o outro versículo, põe aqui. É um contexto. Tudo que tem uma história que ele está explicando agora melhor aquilo. Por isso que se você ler 50 vezes 1 Coríntios, 50 vezes 2 Coríntios, 50 vezes Romanos, 50 vezes Gálatas, 50 vezes Efésios, 50 vezes Filipenses, etc. Aquilo vai ficando dentro de você, porque a sua alma assimila. E aí o Espírito Santo tem como trabalhar aí dentro de você para tirar você desta fortaleza que está aí, residente em você. Tem raiz, criou raiz dentro de você. Ok? Por isso, minha gente, pode ser uma família unida, mas não quer dizer que eu vou pensar igual a minha família, eu vou pensar igual a Jesus. E se eu começar a pensar igual a Jesus, ai, 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 já não dá para ficar muito sentado junto, não. Tá valendo? Estão me acompanhando, amigos? Hã? Será mesmo? Eu vou acabar, porque, olha... Já está muito salgado. Então, não vos conformeis com este século. Com o pensamento do mundo que está falando para você que não vai dar. Ah, vou entregar os pontos, não vai dar, deixa para lá. Isso mesmo. Viu? Não é para você se conformar com isso. Mas transformai-vos pela renovação do quê, hein? Da vossa mente. Pode parar de ser preguiçoso, né? Andar com o diabo. Para de andar com o diabo. Eu com o diabo? É. Pois é. Tá pensando igual a ele. Porque o mundo, que jeito que o mundo pensa? Vocês sabem, gente. Eles só dão solução assim, ó, no que tá vendo. Ó, você não vai poder passar lá porque não sei das que. Tudo é assim, né? Falou, já mostrou que não sei das... Ué, Deus mandou eu ir. Se Deus mandou você ir, vai ter um caminho, vai estar aberto, você passa por cima, você é transportado, sei lá, meu. Ah, olha aqui esse exame aqui, falou que é isso, isso, essa doença, isso, isso. A escola falou que não pode, porque é isso, isso. Então, isso é mundo. Fortaleza. Tá valendo? Então, a mente tem que ser transformada. Existem fortalezas. Ai, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Você pode querer. Tudo bem, não tem importância. Agora, deixa as fortalezas caindo, pra você ter tudo isso aí. Tá valendo? Eu gosto daquela gente que é assim, ó. Escuta, fala aí pra mim. Você acha que Deus isso e aquilo... Ah, não sei. Vidente, eu não sou. Tem gente que pensa que é místico, né? Pensa que Deus é assim, ó. varinha mágica. Fala aí para mim, você acha que até o fim de julho, eu não sei. O que, que Deus está falando? Não sei. Não está falando nada, por enquanto. Não estou ouvindo nada. Agora, posso te aconselhar, você não vai gostar. Pega, começa a ler, então, Romanos todo dia. Começa a ler Efésios até o fim de julho, depois você vem falar comigo um pouco, que você entendeu? Ora em línguas, umas 3 horas. Ah, até logo, a gente se vê mais tarde, isso mesmo. Passe bem. Amém? As pessoas nunca vêm perguntar coisas. Eles mandam recadinho. Pergunta para a Ana. Não, mas não é que eu sou brava. Eu vou falar, lê Bíblia, filho. Está lendo? Está orando? Eu sei quando está, porque eu oro, eu sei os sintomas, sei tudo esses negócios. Ai, ai. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai saber o que Deus quer, Ele vai falar com você, a vontade dEle, o que é bom, o que é perfeito, tudo isso vai acontecer na sua vida. Vai ser colocado no seu coração. Entendeu? Então, leiam a Bíblia. Vão lendo todos os dias, gente. Vai lendo a palavra de Deus. Adore o Senhor, porque é na adoração. Quando você fica sozinho adorando a Deus, no começo é chato, assim, porque a gente não está sentindo nada. E a pressão do diabo é muito forte para você parar. Pô, eu já vim adorar 3, 5, 10 dias, 20. Ai, mas agora não dá. Você começa a adorar sozinho. Ai, gente, não dá. É a pressão das fortalezas. Alguém aqui já tentou orar algum dia? Diga um amém. Hã? Ah? Então vocês entenderam tudo que eu falei, né? Aleluia, glória a Deus.